olhar de lá e de cá. Informação, entretenimento, cultura e música de bom gosto.
Ok, estamos de volta com o Olhar de Lá e de Cá pela RUM 97.5 FM. Eu sou Rui Alexandre e estamos aqui com o Fabiano, o Homem Banda, Alexandra Gomide, também apresentando o programa conosco. Você também pode acompanhar o programa ao vivo pelo site da Rádio Universitária do Minho, rum.pt, ou escutar os podcasts dos programas gravados no site do Olhar Brasileiro, olharbrasileiro.pt.
A lembrar que se você quiser acompanhar os bastidores dessa gravação, basta acompanhar o Instagram Alexandra Gomide ou o Facebook Alexandra Gomide em Portugal.
Fabiano, que tal escutarmos mais uma participação de um ouvinte?
Ah, ótimo, ótimo.
Arte para mim é expressão, uma forma de você trazer aos sentidos ou ao que você pode conhecer, que está na alma, que transcende, que vem de além, pode ser um ponto, um simples ponto, um pedaço de papel, ou a transformação de, como a gente vê, de lixo, de qualquer peça, uma pintura, até um simples, até um belo prato de comida. Arte é você comunicar, arte é você comunicar de uma forma, uma experiência que a alma consegue ver, mas ao sentido, acho que é isso. Eu sou Ilídia e esse é meu olhar.
Bom, Fabiano, a Ilídia tocou num ponto que é importante, a arte como forma de comunicação. Você tem apresentado o Homem Banda aqui nas escolas em Portugal, nos teatros, apresentou apresentava lá no Brasil. Você precisou fazer alguma alteração ou alguma adequação na sua comunicação para lidar com os dois públicos?
Sabe que outra questão que eu também sempre fico me perguntando, e a cada momento, mesmo no Brasil, antes de vir para Portugal, eu encarava cada apresentação como sendo uma apresentação única e com desafios diferentes. Mesmo que seja o mesmo público, cada dia as pessoas estão de um jeito e eu também estou. Então, eu pensando nisso, até antes de vir para cá, eu já chego aqui, é que nesse momento inicial eu sempre trabalho bastante com a questão da escuta. Sabe?
Percebe o outro primeiro.
O Rubem Alves fala uma coisa muito legal, que ele falou que hoje em dia está todo mundo preocupado com um curso de oratória. Tem que falar bem.
Exato.
Mas
nós
teríamos que ter um curso de escuta. Ele brinca com isso. Claro. Escutatória. Então é partindo desse momento assim que eu sinto que quando eu entro para fazer alguma apresentação, tento escutar e sentir o público. Teve de uma apresentação aqui que fazia parte da defesa do mestrado. Foi uma criança de 6 meses para lá assistir. E no início da peça, ela começou a chorar. E a mãe tinha falado, posso levar a criança? Eu falei, pode. Aí ela começou a chorar. Só que quando ela começou a chorar, a mãe fez uma cara para mim assim de susto.
Desculpa, né?
E eu falei assim, calma, calma. E a criança foi parando de chorar e o público comprou essa ideia. Então essa criança não atrapalhou, ajudou até. Porque nesse momento
em diante... Ela interagiu com a cena.
Ela interagiu com a cena. Porque eu coloquei atenção e as pessoas falaram, nossa. Aí todo mundo fez silêncio, ela fez silêncio também. E
ai, funcionou. Que fantástico. Na verdade, é uma sala de aula, né? Porque a sala de aula é isso, a gente ao entrar para lecionar, para seja qual a disciplina que for, ou no meu caso aqui que é a matemática, eu tenho que escutar.
Exato.
Eu preciso perceber o outro lado, eu preciso perceber a minha turma, os meus alunos, até para ver a forma que eu vou trabalhar, seja qual for o conteúdo.
É isso
então,
aí.
O teatro é uma sala de aula.
É uma sala de aula. Falando de outro... autor que é brasileiro, que é o Augusto Boal, e ele usa um termo que eu acho que é muito interessante, que serve para a sala de aula também, que ele não fala espectador, ele fala que ele quer formar espectador. Então é um espectador que também assuma, se ele quiser, quando quiser, a postura de ator. Então no teatro do Augusto Boal, e eu uso isso no mestrado também, e na sala de aula acho que funciona, é a ideia do professor ou do ator dar luz para o aluno. Se o aluno quiser, se não quiser, tudo bem. Né? E se o aluno quiser, ele vem e ajuda a definir o rumo do espetáculo. Aí tem uma questão do improviso, que o ator, o professor, media essa história. Então é de ser essa mediação e do aluno, muitas vezes, sair da comodidade, que muitas vezes a comodidade também é uma... É um refúgio, né?
É uma defesa.
É uma defesa. Eu vou ficar aqui só escutando, eu posso falar mal, falar bem, mas eu não vou assumir a função de decisão, né? Porque assumir a função de decisão é uma responsabilidade.
Exato.
Porque isso implica em errar, e aí voltamos àquela sua afirmação anterior, né, de que o erro ele é para ser punido, né?
Exato.
O grande problema da sala de aula é que todo e qualquer erro é punido, ele não é utilizado para um novo processo, né,
de aprendizagem, de crescimento, de evolução.
E a gente só aprende no erro. Porque no acerto você já aprendeu. E o interessante é que eu, que sou professor e depois tive a experiência no teatro, a verdade é que a sala de aula é um grande palco, né?
Tem elementos, exatamente.
E o teatro ajuda muito porque uma das funções do professor é perceber no aluno, pelo olhar, pelo gestual, pela maneira como que ele está reagindo, se a sua aula está indo bem, se está indo mal, se você precisa modificar e tal. E é uma escuta, Fabiano, não sei se você vai concordar comigo, que ela não é uma escuta só pelos ouvidos.
Não.
Né? É você perceber no olhar e você escutar o outro através de toda a comunicação que o outro faz, que muitas vezes ele fala assim, você gostou? Gostei. Né? E o gostei, a cabeça indo para um lado e para o outro, indicando que não gostou.
Que não gostou.
Existe essa tendência, eu não sei se você percebe, eu tenho visto assim, do pouco que eu observo da cena artística da qual a gente está inserido, existe essa tendência de trazer o público para uma participação para dentro da ação teatral, da ação artística. É uma tendência que acontece em todas as artes, não é? Você tem percebido isso também?
Eu acho que tem várias linhas, né? E eu acho que existe uma linha muito forte dessa mesmo de...
E eu acho que isso é importante, trazer essa pessoa para dentro. Não sei se você vai concordar.
Eu concordo. O que eu gosto de fazer e o que a vida foi me levando a fazer, sem falar que é certo ou que é errado, mas é um teatro mais participativo, em que eu acredito muito, e desde o início da minha história de teatro, comecei a fazer teatro com 14 anos, depois de ter encontrado o professor de cabeça para baixo na sala de aula, e eu comecei a fazer teatro e amador lá, e com essa conotação da palavra de que amador vem do amor, né, isso que é bonito. Até hoje é sempre com a ideia de olhar o público no olho. Eu, quando vou fazer teatro, eu prefiro que a luz da plateia fique um pouquinho na penumbra, não totalmente escuro.
Claro.
Porque eu gosto até...
De perceber a plateia.
Exatamente. Perceber, falar, a pessoa deu uma deitadinha, ou olhou no relógio. Não quer dizer que está tudo ruim, mas quer dizer que eu tenho que prestar atenção. Ou então se a pessoa está com o corpo para frente, e tentando ler, assim.
Exatamente.
Porque não é obrigatório. Eu gosto de teatro participativo, não é obrigatório que todo mundo participe. Nem quero que isso.
Claro.
Mas é importante que quem queira se manifestar, que venha.
E que tenha essa possibilidade.
Porque existem teatros que tem, a gente chama da quarta parede na frente. E que o público é quase como... É uma outra qualidade, né? Sim. Mas o público é quase como um espião ali, sabe? Tá vendo pelo buraco da fechadura. É outra proposta, outra qualidade que o público... Silêncio.
Sabe o que acontece? Fica parecendo que é televisão.
Tem essa...
Que é cinema, quer dizer, que eles nem estão ali.
Tem isso,
E sentir esse calor do público, seja ele da forma que for, mesmo que seja crítico, é fundamental para quem está ali e para as próprias pessoas. Né?
É vivo. Eu acredito nesse teatro vivo. O outro teatro que tem quarta parede, eu acho que tem ótimos atores fazendo, e eu acho que também tem o seu lugar.
Sim, claro.
Que todos façam o teatro.
É, seu lugar e seu momento.
Mesmo porque eu ia comentar uma coisa aqui também, que vai ao contrário disso. A pessoa também que está ali na plateia, mas não quer interagir.
Exatamente.
Tanto é que quando a gente vê algumas cenas, algumas peças em que o ator busca a interação do público, você vê algumas pessoas incomodadas com aquilo.
Exato.
Né? Então tem um outro lado também.
Essa é a sensibilidade. Acho que quando a gente falou da liberdade na educação, né? Da liberdade do tradicional e da liberdade, que tem que ter esse equilíbrio, aqui também acho que quando vai fazer um teatro mais participativo, tem que ter essa sensibilidade. Vem quem quer.
Exatamente. Isso.
Se não quiser vir, tudo bem. Maravilha, né?
Tem gente que não se sente à vontade, né? Não gosta.
E sabe que eu acho que muitas vezes, quando vem uma pessoa, isso daí tanto na sala de aula quanto no teatro, quando uma pessoa vem participar, se a gente abre, ó, quem quer vir fazer esse personagem? Porque nessa peça do mestrado eu faço isso, eu conto a história que eu e o professor Zé Miguel Braga escrevemos, que o professor fez a encenação. Eu conto a história até 15 minutos de peça, só eu falo. Tem interação com a plateia, eles riem, essa criança chorou, foi nessa hora, eu fiz silêncio, todo mundo ajudou a fazer silêncio, todo mundo riu por conta disso, tem essa interação com o olhar. Mas da fala até os 15 minutos, só eu. Dali pra frente, eu chamo algumas pessoas pra continuar a história. Eu chego até um momento na história e que tem um nó, porque o teatro precisa ter um problema.
É.
Se o teatro for todo linear... não é tão interessante. Eu acredito bastante que o teatro tem que contar uma história e ter um problema. E esse problema? Como que vai resolver esse problema? Aí a plateia fala, nossa, como que a gente vai resolver? E depois se resolve. Nesse momento do nó, na peça, eu convido duas pessoas da plateia para virem solucionar e decidir junto comigo. Eu estou ali, eu não me ausento.
Você
tô ali
tá mediando, na verdade.
Mediando. E claro que... aquilo ali tem que ser bom, né?
Exato.
Se for caminhando para uma coisa que...
é você que puxa.
Exatamente. Eu que vou, eu venho, dou mais fala, dou menos fala. E a gente vai nessa mediação. E tem pessoas que não vêm, que não querem vir, que estão lá. Porque nem todo mundo pode vir também. Exato. Tem gente que quer vir e não pode, porque só são dois. E mesmo a pessoa que não vem, no final da peça, se sente um pouco representado. Porque quem foi lá foi uma pessoa do grupo que ela estava fazendo parte na hora.
Exato, exato.
Então acho que tem essa... essa sensibilidade de trazer só quem quer.
E o Fabiano fica falando isso, mas nós vivenciamos com os músicos da UAI essa coisa acontecendo. A ideia dos músicos da UAI é as pessoas se reunirem para tocar uma música sem compromisso.
Não é um show, não é uma apresentação. É quem gosta de música sentar e tocar.
E que é uma delícia.
E respeitar o tempo dos outros.
E o ritmo.
O ritmo, os desafinos e o Fabiano foi provocando, e de repente estava lá cantando, e o pessoal até se assustou na hora que eu dei aquela cantada, e o pessoal olhou assim para mim, o Rui cantou.
Mas é muito isso, né?
De tentar fazer junto.
Buscar,
O Fabiano foi um verdadeiro maestro ali, e foi devagarzinho lá, toca um negocinho, e parava e mostrava, e agora é você. Aí se a pessoa entrava, ele deixava aí. Se não deixava, ele já passava para o outro e voltava. Agora é você. É sensacional,
fantástico.
É sensacional.
Essa questão. E eu quero fazer um parênteses aqui do teatro, mas de agradecer e parabenizar assim, esse movimento que vocês dois estão liderando aqui em Braga.
Obrigada.
Dessa integração, porque isso é muito importante, né?
Obrigada.
É muito importante a gente chegar num lugar e ter alguém que se preocupe, independente das estratégias, que se preocupe do outro estar bem, né? E, na verdade, a UAI, o Olhar Brasileiro, tem essa preocupação.
Essa,
né?
Missão. É. Eu falo que é uma missão. É,
de falar, puxa, vamos ver como que cada um se encaixa. Alguns se encaixam aqui, outros ali, uns demoram 3 meses, outros 3 anos, mas... O mínimo, essa preocupação, acho que já tem todo o valor e isso é muito legal. Parabéns.
Obrigado. O encontro de músicos, na verdade, você tocou nisso aí, me lembrou, e para mim isso foi muito forte. Porque vários músicos me procuraram lá na UAI, em tempos diferentes. Até que chegou a Patrícia,
Patrícia,
é uma amiga em comum nossa também.
Querida.
E falou, Alexandra, eu preciso tocar. No meu apartamento eu não consigo tocar porque eu vou incomodar os vizinhos. Me arruma, tem como a gente criar uma situação? Foi onde eu conversei com a Damastora, fui buscando o lugar e de repente a coisa tomou uma dimensão, formou uma família ali. É muito gostoso isso.
É muito legal. Muito...
É muito gostoso a gente também perceber a necessidade do outro e de alguma forma poder
tentar
encaminhar isso e a coisa andar. Hoje cada um seguiu o seu caminho, cada um, quer dizer, a vida continua, mas foi menos doloroso. Aquela fase.
A gente tem que, nesse mundo, eu sinto que esse mundo com tantos muros e com tantas divisões que o consumo vai trazendo, eu acho que o consumo tem uma grande... Esse consumo galopante que a gente tem que comprar, a gente tem que ter, tem que fazer. Isso vai fazendo com que as pessoas vão se distanciando e os muros vão crescendo, né?
Exato.
E essas pontes eu acho que são importantes. Eu acho que vocês têm essa missão mesmo, acho que
obrigada.
É bonita.
E essa missão, ela para mim, é muito forte, porque ela vem desde pequeno. E engraçado, eu estudava nos Estados Unidos e eu sempre conto essa história. Então agora eu vou contar aqui no rádio para você que está nos ouvindo, né?
já todo ouviu... domingo vamos estar juntos, vamos nos aproximar
Vamos conhecer.
Vamos nos conhecer mais.
E nos Estados Unidos eu tinha um amigo, Glenn Allen, e o Glenn... ele era um daqueles que ficava só de olho, aquele cabeludão, sabe aquela pessoa que ele não interage, ele não era um nerd, mas não no sentido de videogames que tem a conotação de hoje. Ele só ficava observando, era um observador do mundo.
Uhum.
E um dia sentado, conversando com ele, esperando o ônibus da escola, ele virou para mim e falou assim, eu brasileiro, sentindo todas as dificuldades de um imigrante, de um brasileiro num país ainda mais complicado que é os Estados Unidos, porque tem uma diferença cultural ainda muito maior do que nós temos aqui em relação a Brasil e Portugal, que nós temos diferenças, mas não são tão grandes.
Uhum.
Até porque, em essência, são quase todos portugueses, não é verdade?
É verdade.
Então, e o Glenn virou para mim e falou assim, Rui, você sabe qual que é o grande problema do mundo? Eu olhei para ele e falei assim, lá vem um cara de... Né, eu com meus 15 anos de idade, querendo saber dos problemas do mundo. Ele falou, fala, Glenn, o que foi? O grande problema do mundo chama-se fronteiras. Você está falando de muros, né? E eu lembrei dessa história. Eu falei assim, como assim? A partir do momento que você cria uma fronteira, você gera problema. Então, e as fronteiras... Aí eu fiquei pensando assim, né, ah, tá falando porque eu sou brasileiro. Ele falou, olha, a fronteira começa na própria freguesia, né, no bairro. Então é a turma de cima com a turma de baixo, é a turma da sala tal contra a turma da sala tal. Eu começo a criar fronteiras, eu começo a me agrupar e vou criando muros.
Uhum.
E aí eu já não aceito o outro porque ele não é do meu grupo. E só que essas fronteiras, elas são fluidas e é estranho isso.
Uhum.
Né? Você é meu inimigo porque você é do bairro de cima, mas se a gente for para outra cidade, você passa a ser meu amigo.
É
um negócio muito louco. Ele falou, o grande problema do mundo é que você criar essas fronteiras. Vamos tirar as fronteiras? Nós estamos todos na mesma nave. Uhum. A nave é única, né? A nave mãe.
Uhum.
Então, assim, você é só mais um ser do mundo aí. Então, assim, você não é nem do bairro de lá, nem do... Você não é...
Isso com 15 anos de idade.
Com 15 anos de idade, da mesma forma que aquele professor de yoga jamais pensou...
Marca, né?
Jamais pensou em te marcar, né? Ele me marcou. E eu falei, isso que eu quero ser um cidadão do mundo, um mundo sem fronteiras.
Uhum.
Então, assim, eu fui estudar em Cuba, eu agora estou morando em Portugal, e não sei nem se meu futuro fica aqui em Portugal, porque eu acho que daqui a pouco vem o comichão e eu preciso de me expandir.
Uhum.
Né? Mas fechando parênteses,
que legal.
Fechando parênteses agora que você abriu, posso fechá-lo?
Por favor.
Retomando aqui a questão do seu trabalho, que é o que o pessoal está aqui para escutar, na verdade. E eu vi que no seu trabalho você buscou, né, na sua metodologia, a participação em ação. E isso é uma coisa para mim muito forte também, novamente. Né? Quando eu estudei em Cuba, eles falavam para mim o seguinte, olha, não a pesquisa que não tenha um viés prático, que ela não se traduza numa ação, ela pode ser importante e tal, mas ela é vazia. E a gente vê muito claramente a academia com essa questão de só teoria, 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 você não pode aplicar na prática. E eu tenho tido uma grande dificuldade. Tanto depois, quando eu fui fazer um segundo mestrado e agora um doutoramento, que eles viram para mim e falaram, mas isso aqui está chegando um resultado prático. Eu falei, mas eu quero o resultado prático. Ele falou, não, você tem que ser só a teoria, a prática.
Uhum.
Você sentiu alguma necessidade da academia de te impedir de fazer isso?
Eu tive como orientação o Moisés Lemos Martins e o Zé Miguel Braga como orientador. E eles me deram liberdade total e me estimularam nesse sonho, porque eles sempre diziam, e é verdade, eu também acho isso, que essa minha pesquisa não começou aqui e começou desde que eu, lá no Brasil, comecei a fazer
o
Homem Banda.
Desde que surgiu o Homem Banda,
com
na
saxofone,
verdade.
Saxofone, exatamente. Essa minha ligação com a educação, que minha mãe também tem ligação com a educação. Então, eles, eu tive, no, dentro do ICS, com Moisés e com o professor Zé Miguel, eles me deram total liberdade para fazer isso. E gostavam dessa questão da investigação-ação, né, da prática. Tanto é que agora o meu objetivo, eu estou no doutoramento já, e eu quero continuar nessa ideia, e agora pensando no mestrado, eu quero que esse projeto vá para a sala de aula, não só com o Homem Banda, eu não estou falando só do Homem Banda, eu digo da performance músico-teatral, da arte, dentro da sala de aula, sabe? Porque eu acho que aqui em Portugal e lá no Brasil, existem muitas iniciativas de levar o teatro para a escola e isso é muito importante.
Sim.
A minha pesquisa é que a performance, a arte dentro da sala de aula contribui com a ligação entre aluno com professor. Então, eu tive, respondendo, eu tive essa liberdade no ICS com o professor Moisés e com o professor Zé Miguel. Foi a sorte.
Ok. Quer participar do nosso programa? Mande-nos um direct pelo Instagram olhar.brasileiro ou pelo Facebook Olhar Brasileiro em Portugal. Envie-nos também os seus comentários, sugestões em áudio e vídeo.
E já que estamos falando sobre arte e cultura, que tal escutarmos o melhor da arte brasileira?
Opa.
A arte musical do Brasil, que é reconhecidamente uma das melhores do mundo, não é verdade?
É verdade.
Verinha, o que você trouxe para nós agora nesse bloco?
Então, gente, dando continuidade ao nosso programa aqui, Olhar de Lá e de Cá, na Rádio RUM, Rádio Universitária do Minho, vamos fazer agora o terceiro bloco, aproveitando aí o gancho do nosso homem banda, o Fabiano Assis, né, que nasceu em Niterói, depois ele se mudou para Juiz de Fora, depois foi para Ubatuba, São Paulo, antes de vir aqui para Braga. Então eu escolhi o quê? Eu escolhi uma música da Zélia Duncan, que é de Niterói, outra da Ana Carolina, que é nascida em Juiz de Fora, e para terminar o bloco, Luciana Mello, que não é de Ubatuba, mas é de São Paulo. Vamos começar com uma música novíssima do novo disco da Zélia, chamada Me Faz Uma Surpresa.
Me faz uma surpresa, manda um sinal que seja uma flor na minha porta, um carinho na bandeja, um poema por e-mail, uma carta, um galanteio. Pode ser por um portador ou pelo correio. Nada que seja caro, algo simples, amoroso, lindo, raro. Nada que seja caro, algo simples, amoroso, lindo, raro. Mas faz uma surpresa, um sinalzinho que seja. Passa por baixo da porta, deixa em cima da mesa, no espelho do banheiro, rabisca o quarto inteiro. Diz coisas que ninguém diz, só pra me fazer feliz. Algo que me alegre o dia, um blues, um reggae, uma canção, fagulhas de poesia. Algo que me alegre o dia, um blues, um reggae, uma canção, fagulhas de poesia. Mas se depois de toda essa trama, caso descubra que já não me ama, então esqueça a surpresa, pra que eu apague a luz acesa. Mas faz uma surpresa, um sinalzinho que seja. Passa por baixo da porta, deixa em cima da mesa, no espelho do banheiro, rabisca o quarto inteiro. Diz coisas que ninguém diz, só pra me fazer feliz. Algo que me alegre o dia, um blues, um rap, uma canção, fagulhas de poesia. Algo que me alegre o dia, um blues, um rap, uma canção, fagulhas de poesia. Mas se depois de toda essa trama, caso descubra que já não me ama, então esqueça a surpresa, pra que eu apague a luz acesa. Eu apague a luz acesa.
Bye. e você. Não é assim tão complicado, não é difícil perceber. Quem de nós dois vai dizer que é impossível o amor acontecer? Se eu disser que já nem sinto nada, que a estrada sem você é mais cura, eu sei você vai rir da minha cara. Eu já conheço o teu sorriso, nem o teu olhar. Teu sorriso é só disfarce, que eu já nem preciso. É. Sinto dizer que amo mesmo, tá ruim pra disfarçar. Entre nós dois não cabe mais nenhum segredo, além do que já combinamos. No vão das coisas que a gente disse, não cabe mais sermos somente amigos. E quando eu falo que eu já nem quero, a frase fica pelo avesso, meio na contramão. E quando fiz o que esqueço, eu não esqueci nada. E cada vez que eu fujo, eu me aproximo mais. É, e te perder de vista assim é ruim demais. E é por isso que atravesso o teu futuro e faço das lembranças um lugar seguro. Revirar um sentimento revirado, mas toda vez que eu procuro uma saída, acabo entrando sem querer na tua vida. Eu procurei qualquer desculpa pra não te encarar, pra não dizer de novo e sempre a mesma coisa, falar só por falar. Que eu já não tô nem aí pra essa conversa, que a história de nós dois não me interessa. Se eu tento esconder meias verdades, você conhece o meu sorriso, meu olhar. Meu sorriso é só disfarce, o que eu já nem preciso. E cada vez que eu fujo, eu me aproximo mais. É, e te perder de vista assim é ruim demais. E é por isso que atravesso o teu futuro, faço das lembranças um lugar seguro. Não é que eu queira reviver nenhum passado, me revirar um sentimento revirado, mas toda vez que eu procuro uma saída, é, acabo entrando sem querer na tua vida.
Thank you.
Nesse bloco você ouviu C, com a cantora Luciana Mello, paulista, Quem de Nós Dois, com Ana Carolina, e abrimos o bloco com Zélia Duncan e Zé Cabaleiro, uma faixa do novo CD da Zélia chamada Me Faz Uma Surpresa.
Você está ouvindo Olhar de Lá e de Cá com Alexandra Gomide e Rui Alexandre. Informação e entretenimento de qualidade.
Fabiana, infelizmente, estamos caminhando para o final desse programa e te perguntei para os nossos ouvintes o significado de Oi Galê.
É isso aí.
O que, Quer arriscar o que, que é?
Oi, galê. Será que é quando uma pessoa fala com um rapaz bonito? Oi, galê. Não. Oi, galê.
Nunca falaram assim comigo.
Não, comigo também não. Eu sou...
Então não deve ser.
Não,
né?
Deve ser. Não deve ser, não.
Mas oi, galê, é isso aí. É alegria, surpresa, admiração. E tem tudo a ver com o tema de hoje, né? Que é o que a arte traz para as pessoas, né? Uhum. Alegria, surpresa, admiração. Ok?
Que interessante. Posso falar uma coisa?
Pode.
Sabe que no início, o professor Zé Miguel Braga, ele me ensinou uma palavra que talvez tenha um sentido parecido, que eu falo até no início da minha peça, que o professor escreveu, e é, o início da peça eu falo assim: olá, estou banzado, barado.
Banzado?
Banzado.
E barado.
Uhum.
Que eu acho que tem uma semelhança com essa questão de que alegria, que espanto.
No programa passado nós aprendemos uma outra, nós estamos aprendendo várias palavras aqui, né? Vários regionalismos.
Os convidados estão trazendo para lá. É. Bom, vamos ouvir a participação então de mais um ouvinte.
Arte para mim é o desenvolvimento da pessoa através de uma expressão. Aquele desenvolvimento que vem mesmo do coração, quando ela aceita se expressar, independente de que forma seja, ou da música, ou através de dança, ou através de uma pintura, ela faz aquilo com o coração, com tanta alma, que se torna aí uma arte. Eu sou Tamires Anata e esse é o meu olhar.
Bom, escutamos aí a Tamires. Obrigado, Tamires, pela sua participação. Para saber como participar, basta acessar o nosso Instagram. Lá tem todas as instruções.
Olhar.brasileiro e o Facebook Olhar Brasileiro em Portugal.
Muito. Fabiano, o seu trabalho bebeu na fonte, eu vi lá no Deleuze, eu me senti assim, eu falei, olha que ótimo que eu voltei às minhas origens. Uhum. O Deleuze, ele foi, acredito eu, o grande mentor do Pierre Lévy, que fala das influências das novas tecnologias, nesse novo mundo, né? Nessa aproximação, nesse rompimento de barreiras, quedas de muros, nesse mundo que era para ficar melhor e ficou mais complicado, né? Por incrível que pareça. E a Tamires fala da arte e suas variantes. E eu me lembrei do seguinte, a arte digital, que é uma coisa muito recente, né? E até que ponto essa questão do digital tem influenciado, né, essa cena artística. A gente vê algumas encenações em que grande parte da encenação são recursos multimídia que você fica olhando aquilo e fala, eu estou no teatro, eu estou no cinema e as coisas. Como é que você tem visto isso aí?
É, sabe que, voltando para a Tamires, ela fala, o Caetano Veloso tem uma fala que eu acho que é muito legal, que é como é bom poder tocar um instrumento, né? E como é bom realmente, que ela disse, se expressar através da arte, e seja ela qual for, né? A arte, a tecnologia, eu acho que tem contribuído muito para a expressão artística e para ampliar as possibilidades, né? Eu com homem banda, o meu homem banda é muito analógico.
Pois é.
Né? Porque eu toco o saxofone aqui na mão, estou sentindo o tambor que está atrás tem um cabo de aço. Então é tudo bem, bem analógico. Só que eu gosto muito da tecnologia e o meu próximo passo é fazer um homem banda, que eu até chamei, tem um projeto que é do analógico, que é o que ele é hoje, ao digital.
Olha...
Então, pensando nessa, em ampliar as possibilidades. Né? E eu acho que, respondendo mais a sua pergunta pontualmente, eu acho que quando aumenta as possibilidades de ação na arte, é sempre bom. Eu acho que é sempre bom pensar que eu posso fazer de uma maneira mais analógica ou mais digital. Isso só aumenta a utopia, a vontade de ser mais, né?
Isso. Ou seja, interessante, porque você que tem essa questão analógica, teatral, essa interação, não tem esse preconceito contra o virtual, né? O digital,
não,
né?
Não, acho que...
Até, agora, o problema é quando vira só digital, né? Você poderia ser o homem banda, você coloca lá o CD, a banda toca tudo, eu também seria o homem banda. E a única coisa que eu ia fazer é...
Apertar o botão. Não, mas, eu penso nessa possibilidade de ampliar... Mas sem perder o contato humano. Assim, porque eu acho que o teatro...
Isso é fundamental. É?
A grande força do teatro, eu acho que é essa. E do teatro que eu gosto, que eu acredito, é esse teatro que tem a troca
que
no
interage.
Olhar. Que interage, que tem como premissa a escuta. Né? Eu no teatro, seja com a questão digital ou com a questão analógica, eu penso no olhar de duas maneiras. Uma que, quando a gente entra em cena, ou entra na sala de aula para dar aula, o nosso olhar é um farol.
Uhum.
Eu tenho que iluminar, tenho que provocar, tenho que estimular o aluno que está ali para que ele queira saber o que ele quiser saber.
Uhum.
E outra função do olhar, além do farol, para iluminar o ambiente, é uma questão da câmera. Eu falo que é uma câmera, que a gente tem que iluminar, mas ao mesmo tempo ficar ligado, prestando atenção em cada reação corporal, em cada estímulo que aquela pessoa vai dar pra gente. Então, eu acho que esse contato com essas duas funções do olhar, um de escuta e outro de iluminação, eu acho que pode existir tanto no analógico quanto no digital. Então, por isso que eu acho bem-vinda essa tecnologia na arte. Não acho ruim. Claro que se fica só na tecnologia, tudo que é só uma coisa... não é interessante, né? O que eu mais valorizo é o contato humano. Se o contato humano tiver analógico e digital, para mim está ótimo.
É difícil definir arte mesmo, né? Ainda mais nos tempos modernos em que tudo pode ser arte, né?
Sabe o que? Exatamente essa fala foi a fala de uma professora, a professora Isabel Candeias, inclusive uma excelente professora da Escola Francisco Sanches, que no final da nossa apresentação do Homem Banda, a gente faz uma roda de reflexão e ela deu um depoimento que foi para a pesquisa. E ela fala que, na visão dela, uma vantagem de levar a arte para dentro da sala é porque levanta essas perguntas.
Uhum.
É arte?
Uhum.
Isso é arte? O aluno pode perguntar: eu posso fazer arte? E claro que essas perguntas, e eu acho que voltando, assim, essa é importante, o Paulo Freire fala que mais importante do que as respostas, o professor não tem que dar resposta.
Uhum.
O professor tem que estimular o aluno a ter dúvida.
Buscar. A buscar, exatamente. É.
E ela fala disso, e que eu acho que é muito importante também. Tem um autor, um artista alemão, que é o Joseph Beuys, que ele fala: todos nós podemos ser artistas, todos podem ser artistas. Eu não defendo tanto isso. Eu acho que todo mundo pode se expressar como artista.
Sim.
Eu acho que se quer ser artista ou não, aí cada um decide,
claro,
se vai querer ser ou se não vai querer ser artista. E eu acho que, nesse caso, eu gosto bastante de cinema, dessa conta, que o cinema é uma contação de história, né, grande. E eu acho que essa é mais importante do que essa resposta, são essas questões e essas perguntas que a arte pode dar e que o cinema também dá.
Perfeito. E já que falamos de artes digitais e essa arte contemporânea, existem histórias de experimentos, por exemplo, do macaco pintar e depois expor essa arte como se fossem personalidades. Muitas pessoas fizeram verdadeiros tratados, né, sobre a qualidade das pinturas. Qual é o limite entre o que é arte e o que não é arte? Existe esse limite?
Olha, para mim, não existe. Eu acho que é polêmico isso. Mas
polêmico.
É bem polêmico. Para mim não existe, porque o mundo vai passando por transformações e delimitar que a arte é... Pensa antes do Picasso, né? Que quando ele foi pintar de um jeito que os olhos não estavam na simetria, era totalmente assimétrico. Muitas pessoas criticaram, falando: isso daí não é arte. E hoje é considerado arte. Então a gente vai muito da nossa visão contemporânea do que a gente acha que é e que não é. Eu prefiro achar e acreditar, e é assim que eu faço, é que cada um determina e acha o que é e o que não é.
E deixa a decisão para o espectador, né?
E deixa, exatamente. Eu acho que esse julgamento de qualidade, eu acho que é melhor deixar para o espectador e as pessoas se expressarem através da arte. Agora, se alguém vai achar se é ou não é, hoje pode achar que não é e amanhã pode achar que é. Pensando no Picasso, que hoje é muito reconhecido, grande pintor, na época as pessoas olhavam lá: que é isso? Isso não
para,
é, não.
Para, né?
Não, o olho não é assim, né? Mas hoje é considerado.
Exato,
né?
Exato.
E tem o seu valor, né?
É.
Então acho que essa é uma questão.
Mas você acha que
delicada.
Não existe limite, né? Por exemplo, uma pessoa vai à rota e fala que aquilo é um experimento. Aí você fica olhando aqui, gente, não, é muito complicado, né?
Não, eu acho
pode
que
até vir a ser, dependendo do que está acontecendo, mas.
Não, é polêmico.
Tem que ter algum limite, não tem?
Eu acho que é polêmico, acho que é muito polêmico. Então, mas o limite é igual quando as pessoas dizem do limite do humor, o limite. Eu acho que existe, para cada um existe. Mas a gente institucionalizar o que pode ser...
Não,
é pode podar muito a criatividade e própria espontaneidade, né, da coisa.
Eu acho, mas é polêmico.
É polêmico.
É uma questão com muito mais perguntas e dúvidas. dúvidas do que com respostas.
Daí um bom tema de pesquisa, hein?
Acho que é exatamente.
Bom, mas vamos sair dessa polêmica. Eu acho que, na verdade, a curiosidade de todo mundo aqui é conhecer a performance do homem banda.
Será que a gente consegue
trazer isso aqui? Depois, eu acho que vale a pena acompanhar em vídeo, para ver em vídeo o homem banda. Aqui na rádio vocês vão acompanhar somente o som, né? A performance, que é maravilhosa, mas tem a possibilidade de acompanhar em vídeo também no canal Olhar Brasileiro ou no Facebook Olhar Brasileiro em Portugal e em breve na TV Olhar.
É isso aí, eu posso falar igual o professor Zé Miguel Braga falou, que eu estou banzado, barado.
Que maravilha, vamos lá.
Sensacional, Fabiana, excelente.
Fantástico.
Muito bom. Bom, vamos para o nosso último bloco musical com a nossa querida DJ Verinha Pinheiro, que trouxe uma música especial para o nosso músico.
Oh. Maravilha.
Ok, Verinha, o que temos aí para o Fabiano? E para os nossos ouvintes, claro.
Ah, infelizmente chegamos ao final do nosso programa de hoje, do Olhar de Lá e de Cá. Para participar do nosso programa, envie um vídeo ou um áudio para o nosso Instagram, olhar.brasileiro, ou para o Facebook, Olhar Brasileiro em Portugal.
Vamos para o quarto e último bloco, sempre quando o negócio está ficando bom, né? Está na hora de acabar o programa, puxa vida. Então, pegando mais um gancho muito legal do Homem Banda, um gancho bacana do trabalho dele com arte, com cultura e com educação, vamos trazer três músicas muito dentro desse tema, com Toquinho, Adriana Calcanhoto e Caetano Veloso.
Uma folha qualquer eu desenho um sol amarelo, e com cinco ou seis letras é fácil fazer um castelo. Com o lápis em torno da mão e me dou uma lua, e se faço chover com dois riscos tem um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando, contornando a imensa curva, norte e sul, vou com ela, viajando Havaí, Pequim ou Istambul. Pinto um barco a vela, branco navegando, é tanto céu e mar num beijo azul. Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião, rosa e grana, tudo em volta, colorindo com suas luzes a piscar. Basta imaginar, e ele está partindo, sereno, indo. Se a gente quiser, ele vai pousar. uma folha qualquer eu desenho um navio de partida. Com alguns bons amigos bebendo de bem com a vida. De uma América a outra eu consigo passar num segundo. Giro um simples compasso e num círculo eu faço um mundo. Um menino caminha e caminhando chega num muro. E ali logo em frente a esperar pela gente o futuro está. E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar. Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar. Sem pedir licença muda nossa vida, depois convida a rir ou chorar. Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá. O fim dela ninguém sabe bem ao certo onde vai dar. Vamos todos numa linda passarela de uma aquarela que um dia, enfim, descolorirá. Que descolorirá. Que descolorirá. Que descolorirá.
Carro sem estrada, queijo sem goiabada, sou eu assim. A franja da encosta, cor de laranja, capim rosa chá, o mel desses olhos, luz, mel de cor ímpar. O ouro ainda não bem verde da serra, a prata do trem, a lua e a estrela, anel de turquesa. Os átomos todos dançam, madruga, reluz neblina, crianças cor de romã entram no vagão. O oliva da nuvem chumbo ficando pra trás da manhã, e a seda azul do papel que envolve a maçã. As casas tão verde e rosa que vão passando ao nos ver passar. Os dois lados da janela e aquela num tom de azul quase inexistente, azul que não há, azul que é pura memória de algum lugar. Teu cabelo preto, explícito objeto, castanhos lábios, ou pra ser exato, lábios cor de açaí. E aqui trem das cores, sabe os projetos, tocar na central, e o céu de um azul celeste, celestial.
Então, pessoal, finalizando o último bloco do programa, fizemos Trem das Cores com Caetano Veloso, Fico Assim Sem Você, Adriana Calcanhoto, e uma belíssima versão de Aquarela com Toquinho. Até a próxima, obrigada pela sua companhia, um bom domingo.
Semana que vem tem mais. Obrigado, querido e divertido Homem Banda, Fabiano, muito obrigado pela sua presença. Obrigada, Rui, obrigada, DJ Verinha Pinheiro, obrigada, ouvintes.
Muito obrigado, Fabiano. Foi um prazer tê-lo conosco. Você nos brindou com a sua arte, com a sua presença.
Com a sua alegria, né?
Com a sua alegria. Tenho certeza que os ouvintes gostaram do que ouviram. Antes de encerrarmos, pensamento de um dos maiores artistas da arte de nos inspirar. Mahatma Gandhi.
Oh, maravilha.
A arte da vida consiste em fazer da vida uma obra de arte.
É a nossa perseguição, né?
É a nossa perseguição.
Exato.
Muito obrigado, gente. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Rui. Foi um prazer gigantesco estar aqui com essa ética, com essa determinação de vocês. E com alegria também. É isso aí. Vamos lá. Viva Olhar Brasileiro. Viva Olhar de Lá e de Cá.
Isso aí. Um abraço obrigado a todos. Até domingo que vem. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Samba que dá bamboleio, que faz gingar o Brasil do meu amor, terra de Nosso Senhor.
Abre a cortina do passado, tira a mãe preta do cerrado, bota o rei Congo no congado, canta de novo. Trovador, a merencore, a luz da lua, toda a canção do seu amor. Quero ver balões arrastando seu vestido rendado. Esse coqueiro que dá cor, oi, onde amarro a minha rede nas noites claras de luar. Oi, essas fontes murmurantes onde eu mato a minha sede, onde a lua vem brincar. Esse Brasil lindo e trigueiro é o meu Brasil brasileiro, terra de samba e pandeiro. Brasil, terra boa e gostosa, da morena cestrosa, de olhar indiferente. Brasil, samba que dá para o mundo se abrir.